vocês ainda é pior, querem ser fotografados ao pé de deputados, que é uma coisa, não sei se é prudente nos dias que vão correndo, não sei se... É uma muita temeridade vossa, não é?
Mas esta é uma comissão, por isso que são da vontade, isto é uma comissão de defesa, não é?
Pois é. É isso. Obrigado. Não tem nada que... Meu caro Presidente, não tem nada que nos agradecer. É para isso que nós servimos. Não é?
O Sr. Presidente, é o nosso programa eleitoral e são os dois os jornais.
Os programas eleitorais são como os dos partidos
já,
ou não?
Já foi
são como os dos partidos ou não?
Diga.
Os programas eleitorais lá são como os dos partidos? É só para aparecer na altura das eleições, mas depois não é para cumprir, para não? Então, e o Sr. Presidente da ADFA já vai no 79º mandato, não é?
O Dr. Miranda Gaia não me defende hoje.
Não.
Sabe? Eu vou-me sorrindo.
Quantos mandatos já fez, Sr. Presidente?
Fiz dois. Eu estive no primeiro mandato como Presidente em 1987, ainda estava no Palácio Independente. Foram mandatos de dois anos, 87, 89, 91, 93, e aí foi inaugurada aquela sede nacional, a Secretaria de
Presidência
do Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Saí em 95, terminei o mandato em 95. Depois voltei, fui para a Associação de Cegos de Portugal, para agora, lá, 2003, 2005, fiz dois mandatos. Fui para a entrei em 2007, 2010, 2009. Mas fiz dois agora e agora, na altura da Troika, disseram, tem que ficar mais, não sei, mas como o Sr. Presidente está aqui, eu acho que é nessas alturas que eu acho que temos que dar a cara, estou bem acompanhado.
Isto aqui também não é como as autarquias locais, aí é que eu evito a sua isto aqui pode estar o tempo que sempre, e a pessoa só
é leite. Não é bom, não é bom.
Mas também não é mal.
Não, é muito duro.
Está bem entregue.
Está
bem entregue.
O Dr. Miranda Calha sabe, quando era presidente aqui da Comissão de Defesa, como quando nós fizemos aqui estava a manifestação, portanto, a Direção Nacional, quem orienta a estratégia é sempre a Assembleia Geral Nacional. Portanto, nós temos de estar sempre, Sr. Presidente, de acordo, quer dizer, somos 12 delegações, tem que haver. Portanto, a Assembleia Geral é aberta, cada sócio vota, não é? Depois temos um órgão intermédio que é o Conselho Nacional, que aprova o plano e o orçamento. Agora, a Assembleia, penso que as coisas correram bem, de facto, tivemos que fazer que não temos chassado, mas a doutora Miranda Gaia estava connosco, a doutora.
Já estava? Você também foi à manifestação?
Não,
eu já tenho tantos mandatos.
Só podem ser sócios, Sr. Presidente, todos aqueles que são qualificados com junta médica. Temos um grupo, depois há outro com deficiências, alguns deficientes são considerados em serviço e temos, portanto, são também metade dos nossos sócios. São esses que têm algumas pensões mais baixas. O decreto lei 4376 foi marcado de uma travessa cerca de 30%. Mas temos assim uns 30%, uns mil e poucos associados que têm, são concentrados em serviço. Portanto, neste momento, eu queria, em nome da Direção Nacional de todos os órgãos, nós tivemos a outra semana que o Sr. Ministro fez, onde já apresentámos cumprimentos, o Sr. está presente. E aqui é a comissão, podemos apresentar cumprimentos e manifestar, como dizemos no nosso ofício, uma palavra, se calhar, Sr. Presidente. Assim, alguém que quem nos compreende, quem para nós é muito importante. Nós viemos dizer aqui, reconhecer o empenho da comissão. Acabámos, toda a gente sabe que esmagadoramente, todos nós fomos cumprir o serviço militar obrigatório, por isso as nossas reivindicações partem daí, fomos ao serviço militar obrigatório e à guerra. Naturalmente, algumas matérias, e aqui queria manifestar o empenho que a Comissão Parlamentar Pedro tem, Sr. Presidente, a passagem da Comissão, no passado dia 11 de julho, ano passado, 2012, na sede nacional, dia que aqui o Parlamento discutia o Estado da Nação. E tratámos algumas matérias. Podemos dizer, Sr. Presidente, Sr. Domingo da Caia, que o governo, em relação àquela questão do RS, cumpriu que foi aprovado depois no Parlamento. O Sr. Ministro anunciou um despacho publicado, está a estar dos assuntos fiscais. Está a entrar agora, nos primeiros dois meses, no primeiro mês, quando eu estava a Caixa, andou na informação, que ainda estava a fazer, tinha dúvidas da aplicação técnica, como é que ia ser feito. Na verdade, só tem a ver com a questão da deficiência, o caráter obrigatório é só com a deficiência. E há começado algumas pensões, o Presidente sabe, são aquelas que pensões que juntam o tempo do Centro Nacional de Pensões e a outra da Caixa de Pensões, e juntaram as duas pensões. Agora é preciso saber qual é que é do serviço e qual é que é da deficiência. Mas as coisas estão a caminhar nesse sentido. E o despacho é de efeitos retroativos. Portanto, espero que os camaradas estão a ser ressarcidos. Portanto, para nós era uma questão, porque temos um grupo grande de centros de serviço, com pensões de cerca de 200 euros, que estavam a pagar essas pensões, estavam a pagar. Isso vinha de uma lei aprovada em 2008 aqui no Parlamento, e depois houve um despacho das finanças que não estava, apesar de depois ter havido outro despacho, ainda tem o marco do exterior, depois a aplicação ficou. E agora, em conjunto, o Secretário da Defesa, Braga Lima, e o Secretário de Estado, em assuntos fiscais, em reunião do ano passado, junto de a ida da Comissão, mostrou, e foi um passo importante. Também está a ser aplicado, Sr. Presidente, aquela questão do 296, com os efeitos retroativos, os vencimentos dos centros de guerra. Também houve uma pequena dúvida quando o Sr. Presidente-Ministro esteve na Associação, na sua visita, na hora que venho de saudar, e esteve presente o Dr. Miranda Guilherme. Mas para nós foi importante, é óbvio que sabemos. É um momento difícil e que talvez alguns portugueses não tenham entendido. A Associação foi vontade expressa, certamente, nisto, e nós recebemos, naturalmente, aqueles que têm, e neste caso, muito alcance, o Primeiro-Ministro foi eleito pelos portugueses, ou sobre nós que escolhemos o Primeiro-Ministro. Nós recebemos com dignidade, o Primeiro-Ministro esteve presente, o Primeiro-Ministro estourou ao claro em que ele conheceu o nosso sacrifício. Mas nós estamos fora dessas questões, neste caso concreto, do juízo de valores políticos, como disse, são os portugueses. Portanto, o que entregamos hoje aqui são alguns aspectos ainda que estão por resolver, e naturalmente o trabalho que vamos fazer junto das nossas relações, dos nossos associados. O que é que nós mesmo? São algumas, como disse, tivemos o Sr. Ministro Pedro, tivemos esta tarde. Ali recebemos palavras que são importantes para nós. A garantia em relação às questões da saúde tem que haver essa preparação aos centros militares, apesar dos problemas. E neste ano, como sabe o Sr. Presidente, o ano da cidadania, nós estamos a fazer.
ser, vamos fazer um ciclo de conferências, vamos convidar, pretendemos ser convidado, que vai abrir agora em abril, com a presença do Sr. Jornal Lientes, vai patrocinar esse ciclo de conferências. Em 14 de maio, que é o nosso aniversário, nós tivemos o Sr. Ministro, convidado o Sr. Ministro. Este ano vamos chegar ao ano 39, mas vamos, com essa, vamos ter uma passão dos 40 anos já para o próximo ano. Então, o Sr. Ministro fez o Sr. Presidir uma sessão solene. O conferencista vai ser o professor Sampaio da Nova, sobre questão de cidadania. E nós também faremos depois uma intervenção. Também para o mês de setembro teremos o Dr. Carvalho da Silva, portanto, a sua experiência como líder do movimento de associativo, neste caso da ICA Sindical, está a trabalhar com o SES, com o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, onde nós temos um protocolo 2 de projetos internacionais com o professor Clemente da Silva de Santos. Portanto, é um ciclo de. Ainda não está terminado, estamos a preparar mais duas pessoas, um lado feminino. Isto tudo é preparado para os próximos 40 anos. Depois, Sr. Presidente, como disse, nos espera mais idade, mais experiência. Temos uma matéria que depois iremos trazer de formulário, que tem a ver com a questão ainda de um decreto-lei que é o 503 de 99. Primeiro, levar aquelas doenças profissionais e temos alguma gente que não atinge os 30%, que essa é uma lei de 2000, é uma lei de 2000, um decreto-lei de, aliás, de 2000, que é o 503, e que esta gente com o serviço militar obrigatório em relação às doenças são consideradas depois profissionais, quando os factos ocorreram durante a guerra. Achamos que aqui se devia mexer. Não são muitos, senhor, não são muitos homens, mas enquanto houver para nós. Na verdade, depois de eu passar por uma junta e reconhecer que eu tenho 20 ou 25, não tenho 30, não. Mas esse homem é considerado a doença que tem a ver com a guerra, que ele fica com a pensão do Corpo de Funcionários cerca de 50, 70 euros. E aquele que veio antes de 2000, que esteve na mesma companhia, que tem a mesma incapacidade, tem uma pensão cerca de 400 euros, e ele tem uma pensão de 100 euros. Portanto, há qualquer coisa.
Boa tarde.
Boa tarde.
Olá, professor. Tudo bem?
Peço desculpa pelo atraso.
Pelo amor de Deus, senhor. Portanto, Sr. Presidente, esta questão do 503 tem a ver com uma matéria que estamos a levar. Outra questão que nos preocupa, tem a ver com os lados, onde é que vamos ficar? Nós estamos dentro de um projeto que foi apoiado pelo Ministério da Defesa, chamado de Rede Solidária. Portanto, o que nós estamos a fazer é aproveitando a rede social, as câmaras da Santa Casa, da Segurança Social, e naturalmente, em primeiro lugar, as nossas famílias ficarem com os nossos camaradas. Mas, como sabes, as nossas companheiras também já cumpriram o serviço militar obrigatório connosco, também estão interessadas nisso. Estamos a trabalhar junto do Ministério da Defesa com isso. Já agora, se me permite comentar o deputado João Mel, principalmente, e mais uma vez reconhecer a sua entrega, se me permite, a esta causa. Eventualmente, já tinha a gente ao Sr. Presidente, quando foi importante para nós a sua presença no dia da nossa tomada de posse e as palavras de encorajamento que ele deixou aqui. Em nome dos órgãos nacionais, registar todo o jogo. Seguindo, o Sr. Secretário de Estado, a semana passada enviou-nos também um despacho, que são problemas com os nossos camaradas africanos, que uma parte deles já tem a expensão regularizada. Há alguns casos pendentes, mas o governo quer, novamente, a nossa intervenção, promulgou um despacho, porque há muita gente que vem. Depois fica por aqui, os processos são avaliados e podem. Naturalmente, alguns não são qualificados, depois voltam a recorrer. O que nós pensamos é que. E o despacho tem nesse sentido, o que nós temos aqui a reconhecer é o empenho político do governo em relação àqueles camaradas africanos. Portanto, ninguém vai correr com ninguém, nós temos importante responder a esses espaços, como se chama uma reunião com a semana, mas é muito importante. Isto tudo tem a ver também com a sensibilidade dos ministros, fez a pessoa que quando passar, nós temos uma congénita, assinámos um protocolo e deixar esta nota, que temos mais de 200 ou 300 pessoas, todos atualmente sendo as Forças Armadas. Agora, alguns processos estão por aqui atrasados e é pedido que o Estado de Estado, através do despacho, propõe-se preparar uma taxa de posse. Eu penso que quero contribuir à vice-presidente, que é o Sr. Presidente, no conhecimento da sensibilidade do governo sobre esta matéria, porque nós não podemos gostar ou esquecer aqueles que foram os nossos, como disse, nós chamamos, nós temos um protocolo de preparação com aqueles camaradas. Aqueles camaradas que nós temos também com os antigos combatentes da Carolina, com os antigos combatentes do Alcalá, com os antigos combatentes da Segunda da Guerra Civil em Angola, também, e com o Guiné-Bissau, onde temos muitos associados, principalmente em Guiné-Bissau, nesses acontecimentos, há um movimento que, ao princípio, não sabia que ia acontecer, queria deslocar-se para Portugal. E nós temos mais de 200 associados na Guiné, que estão trabalhando nisso no campo, nos seus cachoeiros. Nós temos uma direção líder, pedindo sempre a plano que não largue o país de qualquer maneira, Portugal não se abandone. Mas é para deixar esta nota, nós não estamos a pouco. Na verdade, esta questão dos africanos é uma questão que vamos pôr o governo que tem a ver com algumas milícias e uma lei que está para. Foi aberta há muitos anos, deu um prazo de uns meses para alguns que eram por aqui de Portugal. Nós vamos solicitar de novo, aliás, que o anterior governo, o Marco Estrela, que estava a preparar muitos pais, nós vamos voltar agora à carne com esses pais para o governo. Portanto, no geral, o senhor. Acredito que quando aqui viemos a primeira vez, convidado o Dr. Chano Gama em 2007, no meu primeiro mandato neste novo século, Sr. Presidente, mal saberia eu, nós, que foi no dia 14 de maio, pela primeira vez, o Presidente da Assembleia da República foi a nossa casa, naquele ano, portanto, foi importante para nós. Mas penso que saímos em bom pé e aqui quero reconhecer o contributo de toda a Presidente da Comissão, do Dr. Miranda Carvalho da Comissão, a paciência de ser que o empenho que teve aqui, naturalmente, penso que é toda a gente, porque foi a nossa prometida com a maioria. Mas isso não implicou que tivesse que tomar uma decisão, como foi fazer uma manifestação dele. E tenho que reconhecer que, da parte, por exemplo, de Jean Gama, ele deixou uma mensagem dizendo que nós éramos a exceção da exceção, prioridade da prioridade, e isso ajuda. Isso para mim é importante. Nesta hora, há um camarada que perdemos aqui, que era o Marcos Júnior, que foi um grande amigo, foi metade de abril, e foi sempre sensível. Mas dizia-me sempre: nunca faças política partidária ou de mim. E houve um momento que ele não foi atendido pela comunicação social, quando ele pôs à frente as questões partidárias à causa dos direitos militares, quando o Partido Socialista eventualmente não ia votar a favor de qualquer coisa deste género, e levou algumas críticas, mas ele entendeu que esta causa seria. Este consenso que existiu na Comissão Parlamentar teve e continua a existir aqui com todos os partidos que estão aqui, SD, CDS, PS e naturalmente também prefiro o Partido Socialista, que pode ser. É, na verdade, um reconhecimento absoluto de que esta causa é uma causa de consciência, é uma causa nacional. Estamos no final da nossa vida, queremos deixar aqui um testemunho à sociedade, portanto, à sociedade portuguesa, e deixar esta nota, penso, de convicção, que um dia deste, deixar o Sr. Presidente um honra. Quando somos convidados a vir à cerimónia no dia 5 de abril, mas pensava um dia de solicitar uma audiência à Sra. Presidente e a Sra. Presidente entregou aqui. Gostaria de me cumprimentar a Sra. Presidente e convidá-la neste ciclo de conferência com os 40 anos do Sr. Presidente de Estado de e apelar à sua influência. Tanto são as minhas palavras e com um sentido de ver os camaradas que todos me acompanharam, sabem que temos que momentos difíceis de Portugal, mas estamos de, como parceiros de porta aberta e solidária com a outra causa dos deficientes civis. Às vezes não somos entendidos, às vezes até pelo movimento combatente, às vezes, por que não dizer, os camaradas militares, as associações militares. Mas é normal que possa não nos, às vezes não nos compreender. Nós estamos nós fomos mesmo a guerra, foi um cumprimento de serviço muito obrigatório. E quando estamos a tratar com os assuntos com o governo, com o parlamentar fez, a Direção Nacional tem mandato estrito, não pode tomar posições por tomar posições. Porque agora nós somos totalmente solidários, nós temos por isso vamos chamar no jornal Lientes, que este ano, ele, porque é uma referência, para que se nasce então este momento de cidadania. Eu penso que a associação é um exemplo de cidadania com toda a unidade. Mas também aprendemos, como combatentes, também somos solidários. E também somos solidários com os militares da ativa. Agora, esta organização, tu, como disse, fez uma manifestação na altura que o governo Partido Socialista aqui tinha. Mas não foi a relação por a relação, entendemos que tinha razão. E aqui tem por conhecer este contributo da Comissão Parlamentar de Defesa e, naturalmente, foi do CDS, trouxe aqui duas propostas, uma está a resolver, mas depois a Comissão por unanimidade e depois o Parlamento por unanimidade tratou-nos da questão da saúde e depois o Governo veio
salve seja. Tratou-nos da saúde, salve
seja. Salve seja. Tratou-nos bem, foi por unanimidade e foi por isso. Portanto, eu, se para isso, o presidente de algum camarada meu, queria deixar uma nota aí, mas eu ficaria muito bem mais com todos os meus vice-presidentes, o senhor presidente, essa grande sensibilidade. Acredito que no período que fizemos a manifestação, que o doutor e a doutora da Câmara de São Paulo, o doutor Miguel Diniz, talvez não tivesse percebido uma situação do que é saber o livro. E fomos então à audiência antes da manifestação. Eu disse, doutor Miguel, eu compreendo, eu compreendo, mas sem questões políticas, porque isso já não é da nossa. Mas quero dizer que todos nós, quando os homens de guerra têm despacho, um direito que é pedir a ser humano de solidariedade, esmagadoramente, 90%, como disse a nossa, esmagadoramente somos milicianos, mas temos gente da academia, como o nosso associado, o nosso salão tem o nome de Jorge Maurício, foi militar da academia, um jovem que chegou na guerra, sabe, da academia, e temos todos.
E
amputado. E então eu não me esqueço que, disse a doutora Hidalgo, todos nós, humildes soldados, por favor, queremos a bandeira portuguesa. Portanto, não é igual. E eu penso que foi importante o Partido Socialista termos compreendido, neste caso, o governo depois, quando foi aprovado aquela medida, estendeu aos nossos camaradas em serviço, são aqueles que têm pensões baixas, são aqueles que são de serviço militar obrigatório. Muitos combateram por nós, ficaram feridos, com menos ciência, mas na mesma emboscada do mesmo tempo. Portanto, sobre minhas palavras e garantias, Sr. Presidente, porque Portugal pode contar com a nossa associação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pois, meu caro Presidente, eu é que agradeço a preocupação que tiveram em relegitimados pelo voto dos vossos associados, querer vir aqui ao Parlamento apresentar formalmente os cumprimentos da nova direção dos novos órgãos sociais da ATFA à Assembleia da República. Sabem bem que é para nós um gosto tê-los aqui connosco e também sabem que não dizemos isto por conveniência protocolar, porque é de facto real esse o gosto que temos em vê-los aqui. Queria evidentemente cumprimentar em particular o Sr. Presidente pela confiança renovada que os órgãos sociais que dirias conseguiram junto com os vossos associados e que é bem, digamos, sinónimo da aprovação que os deficientes das Forças Armadas têm por aquilo que tem sido o mandato e o cumprimento desse mandato dos órgãos sociais da ATFA. É sempre bom, julgo eu, sentirmos que aqueles para quem trabalhamos se revêem naquilo que fazemos e que renovam a confiança que têm em nós. digamos, enche qualquer um de orgulho e é legítimo, mas também ao mesmo tempo redobra as forças e redobra o compromisso de continuar a fazer em prol daqueles que confiam em nós. E por isso, acho que é mais do que merecido, tendo em conta a experiência já vasta que o Sr. Presidente tem nessas funções, reconhecer a forma como os associados da ADFA veem em si e naqueles que o acompanham alguém que é capaz e tem demonstrado ao longo destes anos essa capacidade para defender os interesses da ADFA. O Sr. Presidente sabe bem que nós temos, ao longo dos anos, agora como em legislaturas pretéritas, temos conseguido gerar à volta da questão dos deficientes das Forças Armadas um enorme consenso que abrange não apenas os partidos aqui representados, o PSD, o PS e o CDS, mas todos os partidos, incluindo, portanto, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, já que o PEV, não estando presente nas reuniões da Comissão de Defesa, vota sempre também favoravelmente a essas propostas em plenário. E, portanto, há um amplo consenso e eu acho que é importante que haja. E é importante que se mantenha. É importante que se mantenha, tendo em conta os dramas que as pessoas vivem, é importante que se mantenha porque se trata de uma causa verdadeiramente nacional, mas também é importante que se mantenha por razões simbólicas. Numa altura em que o país atravessa grandes dificuldades e que essas grandes dificuldades têm vindo a gerar um progressivo afastamento em quase todos os dossiers das forças políticas que estão no governo e que estão na oposição, eu julgo que é importante que sejamos capazes, em assuntos desta magnitude e desta relevância, de manter esse consenso. É também simbólico que, apesar de todas as dificuldades e apesar de todos os enfrentamentos políticos e os afastamentos políticos que estas dificuldades que o país atravessa têm gerado, é importante que nós sejamos capazes, nestas matérias, perceber que tem que haver consensos. E esses consensos são importantes porque sem eles não se conseguem resolver os problemas. Eu já disse uma vez ao Sr. Presidente e aos que o acompanham, julgo que precisamente na visita que fizemos em julho do ano passado à vossa sede, que infelizmente muitos dos problemas com que os deficientes das Forças Armadas se defrontam não são problemas sequer decorrentes de decisões do poder político. São problemas decorrentes da burocracia nacional. Há na burocracia nacional, umas vezes, uma tendência. Eu costumo dizer, tive alguma experiência da administração pública durante alguns anos, eu costumo dizer que os portugueses às vezes perdem mais tempo a arranjar maneira de não fazer as coisas do que o tempo que perderiam se as fizessem. E isso é muito típico de uma certa burocracia, que é levantar problemas em todos os sítios e perder um tempo imenso quando se resolviam os problemas, se fosse inteligente e flexível em encontrar uma solução para os mesmos. Isso às vezes é frustrante mesmo para o decisor político ou para quem participa nas decisões políticas, porque estão a tomar-se decisões que têm um determinado objetivo, um determinado sentido, e depois na prática esse sentido e objetivo não são cumpridos ou são até desfigurados, porque arranja sempre um burocrata que levanta um problema que nunca ninguém passaria pela cabeça a ter aquela ideia. Mas enfim, é a vida,
como dizia o engenheiro António Guterres.
Eu hoje já percebi isso. O é a vida do engenheiro António Guterres não era uma interjeição, era uma filosofia de vida. Era uma filosofia existencial, portanto é a vida. E, portanto, o Sr. Presidente e os restantes membros de órgãos sociais sabem bem que podem contar com os deputados da Comissão de Defesa para vos acompanhar. Se, evidentemente, violar as nossas convicções ou sem ceder daquilo que entendem os partidos que não devem ceder, tem-se verificado um vastíssimo consenso entre os partidos e entre os partidos e a Associação de Deficientes das Forças Armadas e com o Governo também, evidentemente, sobre aquilo que é o drama dos deficientes e aquilo que podem ser as soluções para esses problemas, mesmo para um país que tem recursos limitados e atravessa momentos de dificuldade. Até porque, às vezes, aquilo que os deficientes pedem nem sequer custa dinheiro. Passa também pela atenção que merecem, por uma palavra amiga, por um gesto, pela atenção que é necessária. As pessoas têm que se sentir tratadas como tal. E isso às vezes não custa nada. E resolve metade dos problemas. Porque nós também, todos nós gostamos que as pessoas se lembrem de nós, sintam como seus os nossos problemas. Tenham a capacidade de nos ouvir, de nos prestar atenção, de nos dar o seu apoio. E isso às vezes não custa nada. Custa o tempo de ter uma conversa ou de ter um contacto com alguém ou de transmitir uma ideia. Isso às vezes significa mais do que outras coisas. E,
Portanto, se é certo que há muitos problemas que têm que ser ultrapassados com decisões, essas decisões às vezes custam dinheiro, há outros problemas que têm que ver com isto. Com a natureza das relações humanas, com o sentimento de que as coisas valem a pena, de que não estamos a clamar no deserto e de que somos ouvidos e que as pessoas que nos ouvem têm interesse e disponibilidade para nos ajudar. Já uma vez disse, isso até fez, se não me engano, na capa do vosso jornal, que, objetivamente, a Comissão de Defesa é uma aliada dos interesses da Associação de Suficientes das Forças Armadas. Sabemos todas as dificuldades que o país atravessa. Há coisas que não competem ao Parlamento e que o Parlamento, na dinâmica política que o caracteriza, está evidentemente limitado nesse plano por aquilo que são as maiorias e as decisões que o Governo entende a tomar. Agora, tirando isso, e eu falo, sei que falo por mim, mas também pelo João Fernando e pelo Júlio Miranda Calha, os senhores têm connosco a mesma abertura e a mesma franqueza que sempre tiveram, com este Presidente ou com os que o antecederam e seguramente com aqueles que me sucederam. Enfim, eu tenho de ficar aqui muitos anos, mas em todo o caso, tenho de ficar tantos como aquele que não se conhece, o Presidente da Associação de Defesa das Forças Armadas, mais ou menos a minha ideia mesmo. E portanto, sabem que podem contar connosco, sabem que têm aqui uma porta aberta, uma linha telefónica disponível, e portanto, no que nós pudermos, embora muitos dos vossos problemas não passem por aqui, passem por cumprimento de decisões que já tomadas, passem por intervenções que compete ao Governo tomar, no que no passado as nossas atitudes falam por nós. Quando foi preciso tomar decisões, as decisões foram tomadas. Essa disponibilidade mantém-se e, portanto, quando precisarem de nós, sem cada um de nós, sem que isto signifique a ADFA passar um cheque em branco ao Parlamento, ou ao Parlamento passar um cheque em branco à ADFA, como é óbvio, mas dentro daquilo que tem sido um trabalho bem feito e em que tem sido possível demonstrar como a proximidade dos pontos de vista existe e como isso tem conduzido a decisões que são positivas para toda a gente, porque resolver os problemas dos deficientes das Forças Armadas é resolver os problemas que Portugal tem com a sua própria história. E, portanto, eu já vos disse isto e repito, o país não faz mais do que a sua obrigação ao tratar dos deficientes, que não são deficientes porque tiveram um acidente de automóvel, não são deficientes porque estavam a andar de mota e iam depressa demais e tiveram um desastre. Estão-nos a tratar daqueles que, sem ninguém lhes perguntar a sua opinião, foram enviados para teatros de operações, foram enviados, mesmo aqueles que não foram, ou que fizeram o serviço militar obrigatório, porque era obrigatório, não tiveram outro remédio senão fazê-lo, e, portanto, estavam a cumprir um dever para com a pátria, e a pátria não se pode esquecer deles. Esta é a nossa posição, somos fiéis a elas sempre, é dentro dessa posição que nós atuamos e tomamos as nossas decisões. Agora, às vezes somos condicionados a ela. Somos. Há políticas governamentais, todos sabemos que o Parlamento depende do Parlamento, mas na prática é ao contrário, porque é evidente que há maiorias políticas, há dinâmicas políticas que se estabelecem e as coisas são o que são. Mas, apesar de tudo, ainda temos aqui no Parlamento muita margem de manobra, como se mostrou este ano na alteração de muitas coisas que vieram na proposta de orçamento para as Forças Armadas e que nós conseguimos alterar, nomeadamente, no que diz respeito à passagem à reserva e à reforma e às passagens do comboio dos militares.
Nós também fomos.
É possível resolvermos problemas e nós temos essa capacidade, assim haja a possibilidade de dialogarmos nesse plano e de chegarmos a entendimento entre nós sobre essa matéria. Não vos estou a dar nenhuma novidade.
Não, disse que resolver os nossos problemas são os problemas de Portugal.
É verdade. São os problemas do nosso passado.
Do nosso passado. Então, nós vamos por isso no jornal. O Sr. Presidente, outra vez, falou que era uma associação aliada e é óbvio, não há cheques em branco. Mas são duas pequenas notas. O Sr. Presidente diz que o tal contacto, o tal telefonema, o tal. É muito importante e a atenção tem que perceber que tem que.
Sim, ele devia tê-lo reprovado, mas posso aqui.
Eu mesmo, se calhar, era ministro, se eu posso. Vai falar. O Dr. Miranda Calha.
Você depois devia falar daquela do que se passou na tomada de posse. Que nós estávamos a falar com o general Caixa.
Sim.
E aí ele revelou uma coisa que não era nada, não ia nada ao encontro que nós tínhamos aprovado aqui.
Mas já, general.
Sim, já, já.
Pois, hoje em dia deixa-me ser cair, mas já.
E ele. E depois. eu a brincar, o Arruda começou a dizer, bom, tenho que chamar aí umas pessoas para ouvir esta conversa.
O Arruda
conversa.
Não, o senhor Presidente da ADFA, porque nós sim, estamos com audiência, não estamos a ver um café.
Mas nós somos, somos amigos, é por causa disto. E então a brincar disse, chamo que é preciso testemunhas para esta conversa. E ainda bem que houve, porque aquilo que estava a acontecer não era nada que nós tínhamos aprovado aqui no plenário da Assembleia da República. Depois corrigiu-se passado um mês.
Há uns malandros que estavam a desautorizar a Assembleia. Não, mas,
é nesse sentido que a tomada de posse tem a ver com o retroativo. E o Dr. Chaves, que o Sr. General terá dito, mas você não recebeu. As finanças, vocês não têm razão. E eu, deve imaginar, fiquei perplexo. Mas eu, Primeiro-Ministro, foi. Portanto, eu tenho que ter convicções do Presidente, não pode. E quando li aquilo, alguma coisa não estava bem. Falei com o Gabinete da Defesa, passado um mês, foi tudo ultrapassado. Agora, eu, na verdade, imagino que o Sr. Primeiro-Ministro foi, pois, Sr. Presidente, imagina quantos sofrenos, estás vendido, e és um português, até soberania estás a dar, isto não é soberania, não vais às manifestações, mas, como eu disse, não sou eu que decido, nem só nem da minha consciência, este movimento são só. Mas eu, para
o
fazer. Mas nós, eu quando falei com o Dr. Billy, com o Dr. Sousa e Silva, com o Coronel Sousa e Silva também, mas já um bocadinho antes, e falei com o Dr. João Soares. Portanto, eu falo com o Sr. Presidente. O Sr. Presidente é um presidente aqui de grande consenso. Portanto, o João Soares diz-me assim: atenção, aquilo é tudo gente boa. Olha, o ministro gosta de vocês, você veja lá. Portanto, o Sr. Presidente, eu não tenho dúvida que o consenso gerado, como eu falei aqui é em Marcos Júnior, ele me disse. Aqui estava, e outras pessoas não entenderam quando ele disse. Isto tem que ser, como João Soares aqui disse, que estas são coisas nacionais, e que apelava, e houve consenso aqui na posição. E a ATA deu o seu contributo, não levámos isto para as paragonas dos jornais, não é isso. Mas eu só queria dar uma nota, Sr. Presidente. Temos agora uma pequena matéria que estamos a tratar, como já teve, que tem a ver com os processos do stress-guerra, alguns processos, quase de qualificação. Agora é preciso tomar. Estamos a falar de algumas matérias, o Sr. Presidente acaba de ver, a lei saiu e agora os processos, as pessoas andaram 10 anos e agora têm que voltar atrás. É uma matéria, eu falei-lhe há pouco no 503 e quando disse, e para terminar, disse, Sr. Presidente, nós estamos mesmo no Brasil. Temos muita gente. E agora vinha mesmo.
Não,
Sr. Presidente, eu posso deixar aqui os meus camaradas, eu vinha a sair, chega lá, então uma viúva, Sr. Presidente, eu tenho tido. Os meus camaradas, o presidente está bom, vai ao médico, está sempre. Mas isto, depois do primeiro-ministro ir, eu fui fazer um exame ao estômago, eu não podia acreditar, está tudo bem, e agora vem a caixa, e vem a tropa, dizer que está bom.
O exame ao estômago foi uma consequência de.
Foi. Eu agora vou pedir mais licença, agora vou pedir que para o médico era forma. Não, mas quando eu cheguei ao hospital, aqui há um mês e tal, depois de tudo resolvido, o médico, Ruda, você não vinha há muito tempo. Dizem, doutor João, mas o anestesia, calma, a gente já sabe que você manda que eu já tinha feito isso há 3 anos, porque é muito estresse, porque é que o Sr. Presidente disse isso lá na ATFA, então vocês já foram a todo lado, Sr. Presidente, e agora viemos dar razão, mas já dá 3 anos, está a imaginar, porque as nossas assembleias têm corrido bem, Sr. Presidente, mas são 500 pessoas, as nossas assembleias não são 100 pessoas que aparecem lá.
Sr. Presidente, eu garanto que se há coisa que não deveria ser, é presidente da Assembleia já lá.
Mas o nosso Presidente,
500 pessoas, mas por cima,
Sr. Presidente, o convite de sentar
a sua sala militar, sentido e tal,
Não, nós preparamos as coisas, e é para dizer, Sr. Presidente, isto tem havido grandes consensos. Quando nós partimos para a manifestação, Sr. Presidente, muitos não queriam. E eu disse, bem, mas o Partido Socialista, o Dr. Mariana Calha, melhor que eu, saberá. Não abre de mão. Então nós.
Logo, vi que vocês tinham
que fazer
um
negócio
do PS.
Mas o doutor João Gama, quando recebeu, foi lá, disse assim: este assunto tem que ser
tratado.
E ajudou muito, exatamente, doutor. E o doutor Miranda Calha, ajudou-nos aqui. E
levou-te
ao consenso. O deputado
Miranda Calha tem tudo para vocês fazerem a administração.
Não, posso contar. Não, não, nós viemos falar com o Sr. Presidente quando chegou à altura de avançarmos, não é? Falámos com o governo. O governo disse, mas porquê? Porque não querem resolver o problema aqui. Então nós viemos falar com o Dr. João Guilherme, olha, a Assembleia vai decidir e ele, vocês têm razão. O Dr. João Guilherme foi sincero. Tentou juntar-se. Tá? Eles tomaram uma medida, mas a medida que vieram por cá fora já era uma medida adotada, não estava de acordo. E então nós já avançámos. Eu, então, pedi desculpa ao Presidente da Assembleia, ao Dr. João Guilherme, ao Dr. João Guilherme. O Dr. João Guilherme lembra-se da frase que lá deixou. Lembra-se, vocês são a exceção da exceção, é prioridade das prioridades. Boruta, você usa isso, mas não venha com nenhum pano aqui para a frente da Assembleia, senão só que se manda-me embora. Pronto, dividem com vontade e dizem. É só. Tudo bem. Pronto, Sr. Presidente, algumas matérias, como disse esta. Pessoas que para mim estão a compreender o seu presente, aquela gente ficou com stress, aqueles processos naturais. O seu presente acabou de dizer, a própria instituição militar, de vez em quando, os generais são, mas depois vai muita gente embora. O que nós dizemos é, o serviço militar é para trabalhar 24 horas. Portanto, ninguém pode ir embora enquanto os processos não tiverem resolvidos. Claro que eu tenho toda a consideração, estimo os seus generais, mas é isso dentro de alguns camaradas nossos que moram, senhor presidente. E agora, se aqueles processos tiverem. Nós queremos rigor, nós não queremos, porque nós temos apoio do Ministério da Defesa para tratar de gente de estresse. Mas depois, quando depois falta mais rigor, depois volta a tratar de entrar. Depois vai, se unha já não existe, a gente fica mal. Portanto, nós estamos a tratar, é uma matéria que já falámos do Estado de Estado, e ele diz, venham com ela, esta matéria do tal decreto 503. Agora, Sr. Presidente, vai-me bem dizer que está tudo bem, Sr. Presidente. Não há tudo bem, mas não está tudo mal, na verdade. Este é o conhecimento, e aquilo que acabou de dizer, esse reconhecimento dos órgãos sobre o Presidente da República, nesta matéria está sempre informado pelo Presidente do Jornal Carvalho de Reis, recebemos a audiência há 5 anos, fizemos uma legislação e após isso o Presidente da República deu-nos a Ordem da Liberdade.
Agora, se manifestarem outra vez, não é
bom. Dois, quatro, três. Agora, esperamos que não seja necessário fazer uma legislação. Sr. Presidente, é sempre bom trazer o nosso convite, sei que a sua ajuda. Nestes momentos importantes da vida da Associação, queremos fazer chegar aqui.
Sim, senhor. E aos nossos presentes, agora,
muito obrigado.
Seguinte, e queria que essa dificuldade com a senhora presidente, eu vou pedir aqui à doutora Maria João Pedro, que também já conhece.
Não, nós fizemos um ofício,
mas
ela tomou posse.
Pedimos um ofício.
E ela foi simpática, eu sei que mandou uma nota para quem o senhor presidente mandou para nós, a dizer que o presidente contactou-nos e entendeu o que aqui é que está a saber.
Mas como o senhor presidente estava a pouco a dizer que queria ter lá a senhora presidente.
Sim, senhor. Nesta conferência, com mais tarefa.
Eu vou encarregar aqui a doutora Maria João Pedro de falar com o gabinete da senhora presidente.
Tudo bem.
Dar conta disso à senhora presidente, para a senhora presidente estar devidamente e antecipadamente.
Sim, sim.
Tem ideia quando é que querem convidar?
Não, é depois do verão para ela, a ideia nossa.
Mas ainda este ano?
Sim, este ano. Nós agora estamos aqui a acertar a coisa com o general Leandro. Ele disse: vocês não podem gastar todos agora, depois para lá não tem ninguém. Nós vamos estar a perceber isso. Mas a oportunidade de falar com ela para nós era importante. Porquê? Porque a senhora presidente e nós temos as nossas presidentes ou as nossas mulheres, às vezes a senhora presidente é uma referência em relação a esse valor dos direitos humanos.
Então, mas a doutora Maria João Pinto contactará o gabinete da senhora presidente para. O senhor presidente vai fazer o favor de fazer um ofício e mandar um ofício dirigido à senhora presidente, especificamente para isso.
Está bem, está bem.
Não para ser recebido, mas para ela participar.
Ok, sim, senhor.
E entretanto, nós vamos avisar o gabinete do senhor presidente que esse
ponto vai chegar.
Teremos que faz muita questão da presença da senhora, da senhora Presidente nesse bloco.
Para terminar mesmo.
Tinhas convidado o Vitor Luís Prata.
Diga. Sim, senhora.
Tinha de
fazer 40 anos.
Tinha de fazer um bloco de 10 horas
não,
e meia.
Não. Nossa,
queríamos. Tínhamos juntado no mesmo bloco, na mesma sessão, o Ianes e o Luís Prata. Como são homens bastante rápidos a falar.
Muito bem. Estou bem, não? Não deitamos, não descartamos essa.
Oh, homem, não leva a sério.
Sr. Presidente, só deixar uma nota aqui às pessoas que trabalham com a Comissão, a Doutora Maria Jones e a Dona Isabel. São, na verdade, a gente que nós maçamos muito e queria aqui.
Não assisti muito,
são depois. Não, muita paciência, muita generosidade para connosco. E muita competência, Sr. Presidente. Não tem. Para a Doutora Maria
Jones. Também não vale a pena dizer muito.
Mas eram essas
palavras. Estas pessoas são sempre elogiadas, ou devem ser. doentes, senão depois há mais
chatice. Já nos conhece aqui. Já andamos nisto aqui, doutor. Nós.
Lá está o doutor Rebelo outra vez.
Não.
É o que é?
Mas, doutor, sabe uma coisa, senhor Presidente? O doutor João Rebelo, como deve imaginar, quando nós começámos a. Quando fizemos a manifestação, eu ao fim aqui uma alteração. Mas eu aqui, neste Parlamento, e como disse, doutor João Soares, para além do deputado, temos uma relação de amizade. Ele manifestou nunca estes assuntos de guerra podem, porventura, à luta, escolher este ou aquele partido. Isto é uma questão nacional, sou o 25 de Abril. Vocês, consequências diretas da guerra, são uma causa do 25 de Abril. Portanto, vamos fazer. Eu estou a dar esta. Claro que o Sr. João Rebelo depois vai. Como doutor Miranda Calha, o grande Miranda Calha é um grande amigo. É um grande amigo da nossa.
Obrigado.
Garanto-lhe isto. E sabe o que é que ele me fazia? Eu manifestei com o Presidente da Comissão. Porque quando acabavam as reuniões, ele chegava ao elevador. Pois, você não acredita em mim. Era tanto barulho. Eu não acredito, ele estava a ver se eu me descaísse, não era eu. Está a ver? Não, só uma coisa, Sr. Presidente, vou terminar. Quando houve aqui o debate na Assembleia sobre isto, a doutora Sanfona, que foi representante do Partido Socialista, que foi fazer uma intervenção sobre esta matéria dos centros militares, sobre uma proposta de CDS. Então ela fez uma proposta, e naturalmente o Partido Socialista, primeiro fez a introdução, nós, Partido Socialista, criámos o Estadiado Nacional de Habitação, naturalmente os outros ciências e bem, não? Bem, sobre esta matéria, também vamos. Bem, mas o meu grupo estava comigo, ouviu só a primeira parte da doutora Sanfona, então ela não estava a apoiar a proposta. Então foram-se todos embora, e ela telefonava para mim, mas é, Ruda, é, pá, não vale nada, mas o Partido Socialista, pá, uma manifestação em cima dele. Eu sei, pá, eu estava na bancada, vocês não ouviram o final da. O Partido Socialista
contra. Saíram antes do final do jogo, ganhamos.
Então o que é que aconteceu? Mas ouça, Presidente, eu estava aqui, estavam alguns amigos que estavam aqui, e um deles é o Arlindo. Aí eu vi a conversa e disse: vai, Arlindo, faz favor, vai procurar a doutora Sanfona para. Porque quer falar com ela, porque não tinha tempo, porque os outros todos, as relações estavam cá todas, mas uma parte arrancou toda, não é? Aí eu fui lá, a doutora Sanfona viu, e estavam mais uns chicos, a doutora Sanfona obrigada, ela com medo. Foi tudo embora, agora o Presidente quer. E ela veio. Sr. Presidente, obrigado. Eu acho que a senhora deu uma oportunidade e tal. E os outros começaram, voltaram atrás. Mas o Arruda está maluco, está a dizer. E na verdade, a doutora Sanfona tem aquilo, conhecemos que tem aquilo, um papel importante. Claro que desceu sem votação à Comissão e foi votada. Portanto, como eu disse, eu sou daqueles que eu tenho. Doutor Miranda Carlos está-me sempre a tentar apanhar, pensando que era no elevador, não é, Sr. Doutor? Acabava aqui a Assembleia e eu. Olha, você não acredita em mim. Uma vez eu pergunto, mas quem é este senhor? Sou Miranda Carla. A ver se eu dizia. Não, Sr. Presidente, este consenso conforta-nos. E eu, aquilo que disse ao Primeiro-Ministro foi, ao Sr. Primeiro-Ministro, olha, queremos, é difícil neste dia, Sr. Presidente, dormir descansado. Eu acredito. E nós falamos dos homens da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, quando nós dizíamos isso, ao Tribunal do Partido Socialista, olha, eu não diga isso, fica mal. Os homens da Primeira Guerra ficaram mesmo despojados. Nós conhecemos alguns, Sr. Presidente, vieram com pensões maltratados com o Estado Novo, não é? Se usaram com os valores de pensão de nós. Então eu dizia, naturalmente, tenho as minhas limitações académicas, eu não tenho academia, Sr. Presidente, não queremos que aconteça aquilo que sucedeu aos homens da Primeira Guerra Mundial. Então, já, você acha que o Partido Socialista vai pôr eficiência de mãos de vida? Mas, quer dizer. Sr. Presidente,
só não é porque o Júlio Miranda Calha não viaja.
É aquela coisa, não acredito em mim. Nem sabes o que é que a gente teve que fazer nessa altura.
Eu imagino. Não
imagina.
Então, muito obrigado.
E dá bem de mim, só me exalto.
Sr. Presidente,
o meu comandante de companhia na Guiné, eu acho que ele faz parte desta comissão para. Que Fernando Cardoso Ferreira, do PSD, esteve aqui, passou por aqui há uns anos. Ele foi meu comandante de companhia e quando eu fui ferido, ele só não mataram porque andaram a tentar apanhar lá a mão, nessa emboscada que tiveram. Portanto, ele hoje podia ser presidente das Forças Armadas, até morrer, né? Porque ele apanhou um grande susto. Porque queriam apanhar um capitão à mão, né? Para poder. que têm que ser descendas se fossem formadas, só